Bender, Bender. Amém. Saiu lá? Saiu? Amém. Vai, ficou alto. Então, Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? E que todos estejam em paz com Deus. Amém. O assunto que Deus está chamando a nossa atenção esses dias, Deus está insistindo conosco, e é uma coisa muito importante, muito interessante, é que nós creiamos em Jesus Cristo, homem, né? Então, quando ele disse, abre aí em João 14, 1, mais uma vez, vamos falar um pouquinho em João 14, quando ele disse, João 14, 1, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Então, quando Jesus estava aqui na terra, quando ele estava na terra, ele creu em Deus, né? Quando ele estava na terra, ele creu em Deus. Ele não admitia naquele tempo, naqueles dias, que nenhuma honra, nenhuma glória fosse dada a ele. Nenhuma honra, nenhuma glória fosse dada a ele. Que toda honra e toda glória fosse dada a Deus. Está ruim o som? Está muito alto? Toda honra e toda glória deve ser dada a Deus. Tá bom agora ou não? Melhorou? Então ele fala aqui no versículo 2 assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim. Para que, onde eu estiver, estejais vós também. Olha aqui, né, que profecia bonita, interessante. Onde ele está hoje? Onde ele está hoje? Né? Onde ele está hoje? Qual é a situação que nós vivemos? Ele deixou conosco, derramou do seu Espírito. Então hoje nós temos, é um mistério que a igreja precisa entender, que é um mistério que envolve Deus, Jesus Cristo, homem, e o Espírito Santo. Então, as três coisas são uma, mas elas existiram separadamente, entendeu? Então, por exemplo, como é que eu vou explicar isso para você? O homem, ele é constituído de carne, alma e espírito. Primeiro não foi a carne lá no chão? Deus não fez primeiro o corpo? E depois Deus soprou no homem, na carne, aliás, no barro lá, ele soprou na matéria, né? Na matéria, porque tem uma matéria. Quando ele soprou na matéria, aquela matéria viveu, vivificou-se, pelo poder que Deus tem de dar vida. Então, aquele corpo sem vida adquiriu vida. E a terceira coisa que entrou depois no homem foi o espírito. Por isso que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. A terceira coisa que entrou no homem foi o espírito da serpente. A terceira coisa, quando entrou o espírito da serpente, que é o governo do homem, que é a direção do homem, isso veio até quando o Espírito Santo, mais valente, entrou no homem e tirou. Então, essa mudança que está acontecendo hoje, toda pessoa ela é constituída de corpo, alma e esse espírito, que pode ser o Espírito Santo ou pode continuar sendo o espírito da serpente. Amém? Então é assim que a gente tem que entender. Quando Jesus nasceu, o espírito da serpente, o governo, ele nasceu, foi um corpo e uma alma. Né? Era um corpo e uma alma. Eu não sei se convém nem falar, porque é melhor a gente ser religioso do que entender as coisas. Porque entender é difícil demais. Mas precisa entender. Quando entrou, era o corpo e uma alma e um espírito. Era o corpo e um espírito. Quando Jesus nasceu. Quando a Lucilda nasceu, era o corpo e a Lucilda. A alma dela chama Lucilda. Quando o Humilde nasceu, era o corpo, o Humilde e a serpente. Era a Lucilda, o corpo, a Lucilda e a serpente. Aí quando a Lucilda creu, a serpente está sendo trocada. O espírito da serpente, o espírito maligno, está sendo trocado. É um processo, é uma regeneração. Está sendo trocado. O mais valente está entrando e tirando o outro. Como que aconteceu com Jesus Cristo? Jesus Cristo era o corpo e o espírito dele, o espírito de Jesus Cristo, porque tinha Lucilda e o espírito da Lucilda, o humilde e o espírito do humilde, Jesus Cristo e o espírito de Jesus Cristo. Amém? O Espírito de Jesus Cristo, dentro de quem? Do corpo de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, quando começou a andar, você chamava Jesus Cristo. Você olhava o corpo e sabia que o que estava lá dentro era o espírito de quem? Jesus Cristo. Só que, presta atenção, a serpente entrou nele? Não. E essa é a diferença. A serpente não entrou nele. E ele acreditava, ele tinha fé, ele acreditava que era ele, o corpo, ele e Deus. Agora, lá na frente, que ele foi descobrir. Que a terceira pessoa era ele mesmo. Lá na frente ele foi descobrir que essa terceira pessoa era ele mesmo. Amém? Então Jesus Cristo, aquela pessoa, Jesus Cristo, foi o próprio Deus que se fez carne. Nasceu do jeito que nós nascemos. A única coisa é que ele não permitiu a serpente entrar. O homem, todo homem que não fosse ele, todos nasceram em pecado. Ou seja, já nasceu com o espírito do pecado. Jesus não. Ele nasceu sem pecado. E continuou sem pecado. Amém? Aí lá na frente ele entende perfeitamente assim. Que eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então todo mundo vai ter que acreditar em mim. Vai ser uma loucura. Mas, vamos supor que fosse a Lucilda. Todo mundo tinha que acreditar na Lucilda. Ou se fosse o Ildeone, todo mundo tinha que acreditar no Ildeone. Amém? Graças a Deus que não fui nem a Lucilda, nem o Ildeone. Que foi Jesus Cristo. Amém, gente? Então, em quem nós precisamos acreditar? É. Agora, todo mundo não crê em Deus? Todo mundo crê em Deus. Ah, o Estado Islâmico, não sei o que, o Espírita e etc. Todo mundo, tem raríssimas pessoas no mundo que não crê em Deus. Os cientistas e mais alguém... não crê em Deus. Tem pessoas que não acreditam em Deus. Não acreditam que Deus existe. Tem pessoas que acreditam somente naquilo que ele pega, que ele fala e que ele pode pegar, ver. Mas, normalmente, todo mundo crê em Deus. Vocês concordam? Graças a Deus, não sei o quê. Como é que vai? Estou bem, graças a Deus. Agora mesmo passei ali e cumprimentei um médico que é amigo nosso, vizinho lá. E ele, como é que vai o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Isso é normal você ouvir. Mas quem crê em Jesus Cristo, são poucos. Amém? É isso que eu quero que vocês entendam. Que quem realmente acredita em Jesus Cristo, são poucos. E a igreja, de um modo geral, toda religião, toda congregação religiosa, como é a nossa, se não tiver muito cuidado, fica só acreditando em Deus. Amém? fica só acreditando em Deus. E não basta, não basta para, ó, ele falou, na casa de meu pai há muitas moradas. E não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Eu vou, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Jesus, Cristo, volta. Jesus Cristo, volta. E volta para quê? E vos levarei. E vos levarei. Ele volta. Aí vem. Os mortos ressuscitarão primeiro, os que morreram crendo em Jesus Cristo. Ressuscitarão primeiro, né? E nós, os que estivermos vivos na época, no dia, seremos transformados. E esse pessoal vai para onde? Esse povo vai para onde? É esse povo que ele vem buscar. Para quê? Para quê? Para o reino de Deus. Aí que começa realmente o reino de Deus. Então, tudo isso foi dito por ele. Então nós precisamos realmente meditar sobre o que ele falou, pensar no que ele pensou. Estudar, quem puder estudar, analisar, quem puder analisar, porque não basta acreditar só em Deus, não. Amém? É preciso crer em Jesus, pelo menos, gente, essa é a nossa fé, essa é a nossa religião. Nós somos cristãos. Amém? Então, se você ficar enrolando, passando o tempo, e etc., e passando o tempo, e não creu em Jesus Cristo, porque como que você crê numa pessoa sem falar com ela? Como que você crê numa pessoa sem conhecer essa pessoa? Então, é isso que nós estamos falando. Então, ninguém vai chegar até Deus se primeiro não conhecer Jesus Cristo. Amém? Buscar a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. O Senhor está aqui. Para mim buscar o Senhor, eu preciso passar por onde? Por Jesus Cristo. Eu vou até ele perguntar para ele, Senhor, como é que eu faço para chegar até Deus? É assim. Eu vou até ele perguntar, Senhor, qual é o caminho para mim chegar até Deus? O que que eu preciso fazer para chegar até Deus? Amém? Vocês concordam? Então, não resolve. Você pode orar por uma pessoa, ela pode ser curada. Você pode orar por uma pessoa, ela pode ser liberta. Ela é liberta de um espírito. Mas daqui a um pouco ela está de novo possuída. Às vezes por ele ou por outro espírito. Não altera, não. Ela foi curada de uma enfermidade aqui, amanhã ela está com outra enfermidade. O fato da pessoa ter sido curada de uma enfermidade não quer dizer que ela foi salva, não. O fato de uma pessoa ter sido liberta de um espírito, não quer dizer que ela daí para frente, ela não tem mais espírito maligno nela. Não tem. Não, ela foi. Amém? Então, toda a igreja precisa buscar a Deus. Toda a igreja precisa buscar. Onde é que Deus está? Depois de Cristo. Depois de Cristo. Então é pensar, meditar, estudar, analisar. Tem um lugar que Paulo fala assim. Alguém pode até localizar, fala assim. Não foi assim que você aprendeu com Cristo. Então nós aqui no mundo estamos aprendendo. Aprendendo a viver, aprendendo como fazer as coisas, como proceder no reino de Deus. Porque o que Deus quer é isso. E se nós ficarmos envolvidos, seja com religião, seja com como é que fala, caridade, seja qualquer que seja a coisa, e não buscarmos a Deus, o lugar nosso não vai estar preparado. Não. Aqui, ó, vou preparar um lugar. O seu lugar não vai estar preparado. Amém? O seu lugar não vai estar preparado. Você concorda? Então, quem quiser um lugar no céu, tá só, eu vou preparar um lugar para você. Eu vou. Se eu for e vos preparar lugar, e vos, eu não sei se eu vou preparar, mas eu vou. Vai depender de você. Eu preparar lugar para você, aí eu virei outra vez e vos levarei para mim. Mas eu preciso preparar para você um lugar lá. Como que esse lugar está sendo preparado? Né? Então, nós aqui na Terra estamos entrando em contato. Todo aquele que invocar Amém, gente? Não somos nós que ensinamos a Deus. É Deus que nos ensina. Qual versículo? Efésios 4. Só para você ver lá, que ele fica bem claro isso. Efésios 4. 4 o quê? Ele fala assim. Presta atenção. Efésios 4, versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também outros gentios, na vaidade do seu sentido. O que está falando aí? Raciocina. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam também os outros gentios. Então, eu posso andar como os outros andam? Não, é isso. A igreja, o povo de Deus, aqueles que estão esperando alcançar um lugar lá no reino de Deus, eles não andam como andam os outros. Eles são diferentes. São cidadãos dos céus. São membros da família de Deus. São pessoas que se esforçam, porque não é fácil andar do jeito que Jesus andou. É fácil andar como Jesus andou? É fácil cantar. Cantar é fácil. Porque aí você põe música e tal e canta. Não é assim? E nós já falamos muitas vezes aqui, até periquito canta. Agora até gato está cantando. Então, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, Você mais? Não é assim? Cantar é fácil, mas viver como Jesus viveu é muito difícil, gente. É muito difícil. Aí você desanima? Não, não tem jeito. Eu desisto. Eu não dou conta. Eu desisto. Você vai desistir? Não, é isso que Deus não quer. É que nós desistamos. Por quê? Olha, uma pessoa desceu do céu, o próprio Deus desceu do céu, veio aqui para mostrar para nós o seguinte. Ele se fez carne. Habitou de nós e falou, é possível. Eu vou mostrar para vocês como é possível. Viver e agradar a Deus. É possível viver e agradar a Deus. Eu vou fazer isso para vocês verem. E fez. Amém? E agora, quem foi que ajudou ele? Ele tinha fé em Deus. Deus, Deus, Deus. É o Deus que você sabe, o Deus que todo mundo tem, um Deus. Todo mundo, né? E esse Deus é o Deus que Paulo fala lá, ó. O Deus que vocês não conhecem, o Deus invisível, nós conhecemos ele. O Deus invisível, que todo mundo, nós conhecemos ele, nós achamos ele. Né? Jesus viveu crendo em Deus, ajudado por Deus, é a fé. Né? E agora? Agora nós temos tudo nas mãos e mais a ajuda dele, dele, do Espírito Santo, né? Dele, o próprio Jesus está aqui, ajudando. Ele é o nosso ajudador, porque ele é o nosso salvador, ele é o nosso ajudador. Ele, você fala com ele, você pede ajuda, você pede consolo, você fala, Senhor, não estou dando conta, ele dá, dá sim, meu filho, toca para frente. Coisa que ele não tinha. Ele tinha o quê? As escrituras. Ele tinha os salmos. E nós, além disso, temos o Espírito Santo, que foi derramado. O Espírito Santo que está aí, que fala, que te dá um sonho, que te dá uma visão. Amém, gente? Parece que a gente tem a preguiça, preguiça. É. Nós temos tanto entusiasmo por outras coisas e não temos em conhecer Jesus Cristo, em saber o que, que Jesus Cristo fez, faz, o que, que é, não é? Eu, não é só, eu, todos nós somos assim. Todos nós estamos passando por um problema sério. Digo isso e testifico no Senhor que não andeis mais como andam também os gentios. Porque onde foi que os gentios aprenderam a andar? O que que os gentios aprenderam? Foi com ele. Foi com Jesus Cristo. Ó, se alguém tomar o que é seu, não reclama. Com quem que nós aprendemos isso? Né? Se alguém te obrigar a andar um passo, anda dois. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Com quem que nós aprendemos isso? Foi Jesus Cristo que ensinou. A luz que veio ao mundo, veio para poder realmente livrar o homem do poder de Satanás. Tirar o homem do poder das trevas. E o Espírito Santo está todos os dias aqui insistindo conosco. Amém, gente? De tal maneira que você precisa realmente, como eu, nós todos aqui, acreditarmos que tudo que Jesus fez é possível nós fazermos. Então vamos fazer, ué. Então vamos fazer. Amém? Deus tem mostrado que está muito perto de alguém no nosso meio chegar. Amém? Alguém no nosso meio vai chegar, se Deus quiser. Eu creio que está, né? Deus tem mostrado que está perto da gente chegar. Chegar o quê? Chegar onde? Quem crê em mim, vai fazer o que eu faço. Foi isso que ele falou. Amém? Porque se eu creio nele, o que vai acontecer comigo? A serpente vai me deixar. Se eu creio nele, a serpente, ela não vai ter mais poder sobre mim. Ela não vai mais ter autoridade sobre mim. Até ontem, talvez, até daqui um pouco, ela tinha, de repente ela não vai ter mais. Amém? Eu vou chegar onde Jesus chegou, a estatura do varão perfeito. Eu vou chegar à natureza divina. Eu vou chegar. Agora, se nós desistirmos, se nós acharmos, não, tá bom. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Amém, gente? Assim nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se você desanimou, desistiu, não tem jeito. Tudo o que o diabo quer é isso. É que você realmente perca a esperança. A esperança, capacete. E aí começa a achar, não, tá bom. Então vamos assistir reunião, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não está bom, gente. Eu não concordo enquanto nós não... Amém? E não é só um, não. Todos têm que pensar desse jeito. É assim. E é uma coisa assim que, sem desespero, sem estar arrancando o cabelo da cabeça, assim, é uma vida. Meditando, pensando, falando, crendo que a terceira pessoa no seu corpo tem que ser Deus. Amém? A terceira pessoa, você não quer o diabo, você não quer mais o diabo. Quem quer continuar com ele? Ninguém. Então, nós não queremos mais. Houve um arrependimento e nós decidimos. Nós não queremos mais. Amém? Então agora é aprender com Jesus. Então, se a pessoa tem dúvida, para quem que ele vai perguntar? É isso. Pergunta. Não adianta você perguntar para mim, não. Para mim, porque eu posso até te ajudar. Eu vou te dar uma resposta, vou te dar a minha opinião. Mas a pessoa indicada para te ajudar, meu irmão, é ele. Todos serão ensinados por Deus. Todos vão falar com Deus. Todos precisam entrar em contato com Deus. Amém? Através de quem? É ele. Pergunta para ele, como é que eu faço, Senhor? Eu preciso falar com Deus. Então fala comigo, meu filho. Então fala comigo. Foi isso que Felipe, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Lá na frente, depois de muito que eles tinham feito, ele falou, mostra-nos o Pai, Senhor. Pronto, Felipe. Você já está diante dele, pode começar a falar. Amém? Você já pode começar a falar. Também vai ser assim. Você vai perguntar, Senhor, eu estou precisando demais de falar com Deus. Como é que eu faço? Amém? É buscar, gente. É buscar. E a melhor maneira é realmente através daquilo que Jesus Cristo falou. Sem Ele, ninguém vai chegar. Amém? O reto é reto. Sabe? É palavras ao vento, é conversa e etc. Não vai resolver. Não vai resolver. Jesus, ele falou coisas que realmente deixam a gente animados. Animados. Tudo é possível ao que crê, né? E Deus, ele está ansioso por fazer aquilo que tem que ser feito. Ele está perto, perto de se manifestar. Amém, gente? Se não for para nós, vai ser para outros, mas que seja para nós. Por que não? Por que não? E digo isso e testifico no Senhor para que não mais, não andeis mais como andam os gentios. Na vaidade do seu sentido. Aí você vai para uma academia de crossfit, é uma desgraça que está tendo aí. Aí você vai para o negócio daquilo lá. E ali, tudo que está ali, olha, e você vê se Jesus Cristo tem pelo menos passado por ali. Ou então, de binóculos, né? Vamos dizer assim, não, mas de binóculos, vê se um negócio daquele ali ajuda você a conhecer Jesus. Vê se um negócio daquele aproxima você de Deus. Então não é só aquilo não. Tem muitas outras coisas prejudicando, tem muitas outras coisas atrapalhando a igreja. Muitas outras coisas. Mas tem coisa que está na cara. Tem coisa que está saltando aos olhos. Muitas coisas a gente fica sem saber, a gente precisa até que fazer oração mesmo. Porque Deus diz que tudo pode, mas nem tudo convém. Tem coisa que está prejudicando a gente. Então cabe à igreja observar coisas, observar. Aqui ele fala, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus. Aquelas pessoas lá estão nessa situação, estão separados. Nós não podemos fazer o que os gentios fazem, nós não podemos fazer o que todo mundo faz, não. E é em todos os sentidos. O professor cristão, né, o empresário cristão, né, o funcionário cristão, ele tem uma vida diferente dos outros. Não é tudo que está no mundo que nós podemos fazer, não, gente. Se é que nós queremos chegar onde ele chegou. Se nós quisermos chegar onde ele chegou, ó, até casamento você tem que pensar, ué. Você imagina? Até casamento. Você tem que contar até 10, você tem que pensar muito antes de assumir um compromisso, que é o compromisso do casamento. Agora você imagina as outras coisas que tem no mundo. Ué, se for assim, não precisa mais. Nem de fazer reunião, não precisa mais nada. Cada um faz o que quer. Então, não adianta perguntar, às vezes, para mim. Por quê? Porque se eu for dizer para você, eu não faço isso. Eu não. Eu digo para você que eu já fiz, mas eu não faço. Mas tem muita coisa que eu faço também, e eu quero me livrar daquilo que está me atrapalhando. A luta contra o pecado, ela é, enquanto nós estivermos nessa carne, é uma luta contra o pecado. Mas Deus já nos deu testemunho de que tem coisas aqui entre nós e que é preciso que a gente veja, que não convém. Coisa que só dá força para a carne, coisa que só que motiva a vaidade, que incentiva a grandeza, a força natural. E assim por diante. Enquanto a orientação dele é mortificar a carne, nós estamos... Então, se você quiser mortificar a carne, vem aqui, nós vamos dar uma peia naquele que quiser mortificar a carne e não sabe, não está sabendo como. Aquilo ali é uma mortificação da sua alma, não é a mortificação da sua carne. Entenebrecido do entendimento, separado da vida de Deus. Pela ignorância. Ignorância. E normalmente isso pega. Olha, para você ver o tanto que é ruim, é a dificuldade que você vai ter para sair daquilo lá. É mais difícil, talvez, ou então é igual uma droga. Você vai ver o tanto que é difícil sair daquilo lá. Amém? Amanhã nós vamos para lá, vou ver quem vai estar lá. É tão difícil que você não imagina. Por que é difícil? Ontem nós não estávamos comentando a respeito disso. Aí orando, estava orando o Vitor, estava orando... Nós estávamos ali, estava o Natiele, o Fernando, Vitor, Marcelo, etc., né? Aí a gente fomos orar. Aí eu não sei por que a água dava. Comentamos a respeito disso. Eu falei, eu não gosto de interferir e dizer para a pessoa o que, é que ela tem que fazer, o que, é que ela não tem que fazer. Eu acho que tudo tem que ser feito a partir da sua fé no Evangelho. Ninguém vai deixar de fazer aquilo lá porque nós estamos mandando, não. Ou que nós estamos pedindo. Você vai fazer se você tiver fé. Se você achar que aquilo não agrada a Deus e agrada ao diabo, você não vai fazer. Ou então, pelo menos, você vai lutar para poder deixar de fazer. Aí nós estávamos orando. O Vitor teve uma visão de uma das irmãs, não vamos citar o nome, uma das irmãs, carregava uma criança no braço e a criança estava morta. A criança estava morta. Aí o Vitor ficou até assustado. Aí, não, a criança estava morta e a pessoa chorava. Com a criança no braço, chorava com a criança no braço, e a criança morta. E não largava a criança. Carregando. Aí o Vitor ficou até com medo de contar, né? Porque você pensa, certo, morreu o filho, alguma coisa assim. Então. Mas na realidade, o que, que Deus estava falando? Amém? A pessoa que disse o seguinte, eu não vou mais, mas eu estou com lá, eu tenho, está pago até tal dia, se assim? Está pago, então eu só vou até tal dia. Aí daqui a dia, mas por que você não para logo agora? Joga essa criança fora. Não, se o negócio já está morto, você já decidiu. Para que esperar até tal dia? Mas ela ama tanto aquela criança, ela gosta tanto daquela criança, que ela não quer se desfazer dela. É exatamente, a gente, quando você pensa que não, você ama, você gosta, você, quem sair dali vai sair chorando. Mas não porque venceu, e sim de tristeza, de ver todo mundo fazer e ele... Não é assim? Mas não é só isso, são muitas coisas. E se nós quisermos chegar até Deus, nós quisermos chegar até Deus, nós precisamos ter muito cuidado, principalmente nessas coisinhas que são as raposinhas, são as coisas que você imagina, não, isso não tem problema. Tem sim, tem. Você mesmo começa a observar para onde anda a sua espiritualidade, para onde vai andando a sua espiritualidade. E se não, você com isso não tem se tornado uma pessoa mais agressiva, e se com isso você não tem se tornado uma pessoa mais violenta, uma pessoa mais carnal, principalmente as irmãs, criando musculatura, é uma coisa que é totalmente contrária à própria natureza. Contrária à natureza. Para quê? Por quê? Você quer fazer um exercício físico? Faz uma caminhada, pega uma mala de roupa. Entendeu? Oferece. Fala, ó, irmã, traz a sua mala para mim. O outro também traz a sua mala para mim. Amém? Eu vou lavar e vou passar. Vou passar porque eu vou suar passando essa roupa. Eu quero ver se você não vai fazer um exercício físico. Aquilo ali não é exercício físico, não. Não é, não. Aquilo ali não é só um exercício. É um mal terrível. Pergunta para Deus, se Deus não responder para você. Então, eu me retiro. Eu não é costume da gente, nem sei por que eu estou falando isso aqui. Não queria falar sobre isso. Amém? Vai para lá, faz o treino. Mas vós não aprendestes assim com Cristo. Mas vós não aprendestes assim com Cristo. Humildade, bondade, temperança, tal, e etc. Procura fazer o que Jesus ensinou. Procura buscar Deus. Procura fazer de todas as maneiras. Já é difícil, gente. Pensa. Atos capítulo 5. Ó, existe uma coisa que se chama modéstia, modéstia. Existe uma coisa que se chama soberba. Deus quer que as mulheres não vista vestidos custosos, Não. Não tenha preocupação grande com a sua aparência. E que seja modesta. Modesta. Sabe o que é uma coisa modesta? Né? Como são as mulheres que professam a fé? E nós temos hoje uma igreja, os dias de hoje. Hoje parece que Deus... Amém, gente? Se não for uma palavra de Deus, vocês me perdoem. Se não for uma palavra de Deus, vocês me perdoem. Mas os dias de hoje... Homem está se tornando uma coisa rara. E as mulheres, a igreja hoje ela é constituída de muito mais mulheres do que homens. Então nós precisávamos de que as mulheres assumissem com mais seriedade que Deus quer com elas. Sou pena que nós temos cada dia mais uma igreja fraca, vulnerável, usada pelo inimigo. Cada dia que passa, nós temos mais mulheres. E as mulheres precisavam observar o que Deus quer. Por quê? Porque é muito fácil a gente tomar um rumo todo diferente. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Aí eu peço aos homens que ajudem a sua mulher. Deixe de ser frouxo. Ajude a sua mulher. Socorra a sua mulher. Joga a criança fora. Amém? Ainda bem que ela está morta. E aqui a criança que está viva, não deixe ela crescer. Evita. Como é que pode, rapaz? Nós, homens, sendo cabeça lá da casa, sendo... Né? Aí nós ficamos com medo de falar e ofender, ficamos com medo de falar e maltratar e fazer alguma coisa. Não, gente. Nós, homens, nós precisamos de falar, pelo menos falar. Olha, você vai fazer isso, mas eu não concordo, não. A gente fica com medo da mulher de largar a gente. Sei lá. Ajudar. Não, minha filha, não vai não. Isso aí não, ué. Espera aí, ué. E vai, paga, não sei quanto tempo, e compra... Mais isso e mais aquilo, e pronto e tal. E vai chegar um dia, ela vai, vem falar alguma coisa. Ó, fala alguma coisa. Se eu não te dou um chute aqui no meio das pernas, você vai parar longe. É assim. Mulheres, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Efésios capítulo 5. Atos capítulo 5. Atos, aliás, 5 não, 2. capítulo 2, versículo 20. Versículo 17. Atos capítulo 2, versículo 17.
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos.
Mais uma vez.
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos.
Então, é uma maneira de Deus nos ajudar. É uma maneira de Deus nos ajudar. Tá bom, eu não vou fazer isso enquanto Deus não falar comigo. Ele tem uma maneira de falar conosco. Vou falar com você através de um sonho, através de uma visão, de alguma coisa eu vou falar com você. De alguma maneira eu vou falar com você. Ontem aconteceu um fato, segunda-feira, aconteceu um fato, vou contar aqui rapidinho, interessantíssimo. O Alisson foi para Brasília resolver um problema sério. Eu já tinha conversado com ele, domingo, etc, sabe? Resolveu um problema sério, eu dei o meu ponto de vista, falei o que eu concordava. Segunda-feira vai e procura fazer, porque a direção é essa. Se humilha, sofre. Se você acha que foi injustiçado, sofre injustiça. Se você teve prejuízo, toca para frente. É assim, você tem que fazer desse jeito, meu filho. Faz assim. Aí eu pego, oro. Na segunda-feira de manhã, eu levantei, ele estava viajando já. Eu levantei rapidinho, fui orar, fui pedir a Deus. Orei. E passei uma mensagem para ele. Dizendo para ele, olha, faz assim, 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 assado. Não é por causa da nossa dignidade que nós vamos agradar a Deus, não. É por causa da nossa fé nele. Nós acreditamos nele. Nós podemos ser porcarias. Mas se nós cremos nele, ele nos ajuda. Aí eu falei para ele, olha, e tal, etc. E fui, porque na hora que eu estava orando, Deus me fez entender, me levou até o Salmo 121. E no Salmo 121 está, o nosso socorro vem, eleva os seus olhos ao monte, confia em Deus, e Deus é, o nosso socorro vem de Deus, o nosso auxílio vem... Tá, eu... E falei para ele, olha, no Salmo 121... tudo o que eu tenho que falar para você está lá no Salmo 121. Você pode ler o Salmo 121 que você vai. Aí, pronto. Mandei isso. 9 horas da manhã, chegou lá para ele o negócio. Né? Chegou pelo negócio. Aí, quando foi 4 horas da tarde, que eles já estavam voltando, né? Já estavam voltando. Já tinha passado lá pelas coisas que tinha passado e vinha na cabeça dele, ele vinha pensando o que ia fazer, o que não ia fazer, tal, já estava armando alguma coisa. Aí, na volta, 4 horas da tarde, quando eu encontro com ele à noite, ele fala, pai, muito obrigado. O senhor, muito obrigado, o senhor mandou, orou por mim e tal, etc. Amém, graças a Deus, foi bom, né, senhor? E o que o senhor falou lá, tá? Só não precisava mandar, botar aquela menininha para falar na minha cabeça. Aquela menina vai pregar para mim. Não precisava o senhor, mandar aquela menina para pregar. Aí aquela menina, Legal. Pô, mas que menininha? Que negócio é esse, meu filho? Não mandei menininha nenhuma para você. Não botei nada. Aí ele foi mostrar para mim. 16h, chegou no celular dele, e no celular dele disse que foi eu que mandei. E não fui eu que mandei, ué. Vocês já viram uma menininha pregando, uma menina pregando? Ela fala, eleva o seu, ô igreja, eleva os seus olhos ao monte. Está uma menininha pregando. O Salmo 121, quem já viu? Vou mandar para depois para vocês. E estava lá, rapaz, no telefone dele, chegou a mensagem. A menininha pregando. E ele, o Fábio, que foi com ele, disse que ele com o telefone no ouvido, escutando, né? Escutando. E levando a sério. Como se eu tivesse mandado. 16h. Eu falei com ele de manhã, Salmo 121. Aí à tarde, 16h, chegou o Salmo 121. Eu não vou jurar para vocês, mas eu não mandei. Então Deus tem uma maneira de mostrar para nós, através de sonhos, visões, espíritos, de alguma forma Deus pode mostrar para você, gente. Não precisa de você, basta você invocar o Senhor. Jesus Cristo, tem misericórdia. Jesus, olha, eu não vou tomar decisão enquanto o Senhor não falar comigo. Eu não vou fazer enquanto o Senhor... A igreja precisa confiar mais e buscar a Deus. Através de Jesus Cristo. Amém? Através de Jesus Cristo. Não façam coisa alguma sem antes... Principalmente se for coisas que vão influenciar, às vezes, a sua vida. E todo aquele que invocar o Senhor será salvo. E também do meu espírito. Renata, lê para mim. Versículo 2, 18.
E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias. E profetizarão.
Então você pode cobrar, fala, Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim ou não está? O Senhor disse que derramaria do seu Espírito sobre mim, e eu não estou vendo, eu não estou sentindo. Amém, gente? Então nós precisamos ser mais, um pouco assim, mais agressivo, mais etc. E dizer, olha, Senhor, o Espírito do Senhor, porque Jesus falou, olha, o Espírito de Deus está sobre mim. Ele acreditava. O Espírito de Deus está sobre mim e Ele está sobre nós também. Agora, por que que a gente não aproveita? Por que que nós negligenciamos às vezes? O Espírito de Deus está onde, gente? Ele está sobre nós. Quando a gente invoca o demônio, o demônio vem. Quando você invoca o morto vem. Imagina então, aquele que está vivo. Mas, não sei por que a gente não chama. Chama. O Senhor está sobre mim. Acredita. Tanto Ele está sobre nós, que tudo que a gente faz, Ele sabe. Tudo que a gente faz, Ele sabe. E quando a gente vai fazer uma oração, seja onde for, você tem uma visão, tem um sonho, tem alguma coisa, você pode viajar, você pode ir para a Europa, você pode ir para onde for. Você não esconde dele. Você não se afasta dele. Acredita nele, ele está onde? Está aí sobre você. É isso que Deus quer de nós. Ele quer mais... motivação da nossa parte. Amém? Porque o tempo está passando. Eu quero levar vocês em Isaías 44. Só mais um pouquinho. É rapidinho e a gente vai parar. Que às vezes a pessoa cobra, irmão, você precisa fazer alguma coisa, ó, você precisa fazer alguma coisa. Mas, gente, o tanto de palavra que Deus tem falado conosco, o tanto que tem sido pregado o Evangelho entre nós. Esse dia Deus falou, eu vou fazer o osso andar, eu vou fazer aquele que está na situação mais calamitosa aqui, Deus pode dar vida para ele, desde que ele creia, desde que ele creia. Fala comigo, Senhor, prova para mim, ajuda, o Senhor não, por acaso, não é o meu guia? O Senhor não é o meu guia? Isaías 44, versículo 3.
Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca.
A mesma coisa do osso lá do outro dia. Amém? Derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Igreja seca, igreja sem... É o fim do mundo, gente. Não é só a culpa nossa, não. É o fim do mundo que as coisas estariam nessa situação. Mas vamos reconhecer que nós estamos secos. Vamos reconhecer que nós estamos precisando. Amém? Vocês concordam? Não. Eu não estou ofendendo ninguém, não. Eu estou simplesmente falando para você. Acorda, invoca o Senhor, pede, exija, porque Ele quer nos salvar. Aqui, derramarei água sobre aquele que tem sede. Tudo bem, se você não fizer, não tiver uma oração, se você não invocar o Senhor, não vai acontecer nada. Se você não tiver fome e sede de Deus, não vai acontecer nada. Ele vai derramar sobre o que tiver sede. Amém? Quem crê, acreditar, logo vem alguma coisa, um sonho. Por exemplo, nesse caso do Alisson, é o Salmo 121, confirmado lá 4 horas da tarde, lá, que eu não mandei, mas foi parar no celular dele, graças a Deus, não sei, né? E para mim vale. Eu fico feliz, porque Deus fala, Deus não pode ficar sem falar conosco todo dia. Deus vinha na viração do dia falar com o homem todos os dias. Quanto tempo você não tem uma palavra de Deus? Quanto tempo você não tem uma palavra de Deus? Derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito, sobre a tua posteridade. E a minha bênção sobre os teus descendentes. É sobre nós. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Amém? O lugar mais seco, um povo incrédulo, um povo hoje, um mundo tão desastroso, injusto, mau, violento, no meio de toda essa sequidão. Brota você, meu irmão, brota você, falando com Deus, conversando com Deus. Versículo 5, e este dirá, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu não aceito, eu quero ser. O meu Senhor é Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Crer em Jesus Cristo. Procure saber o que Jesus Cristo pensa. Pergunta para ele, o que é que o senhor pensa disso? É? O que é que o senhor acha disso? Pergunta para ele. E o senhor falou que ia dar sonho, então o senhor vai me dar um sonho. E tem gente que, né, uma irmã aqui, não vou citar o nome, ela falou assim, eu quero que o senhor me dê um sonho, mas eu não quero que o senhor dê um sonho para mim, não. Eu quero que o senhor dê um sonho para uma pessoa totalmente estranha. E não é que teve? Aí a pessoa, que não tem nada a ver com ela, teve um sonho. E o sonho foi exatamente relacionado com o assunto que ela estava... É, e ela fez questão de dizer, eu não quero que o senhor me dê o sonho. Gente, acho que só se ele descer, deitar aqui, na manjedoura. Porque tudo que a gente pede, Deus tem feito. Tudo que a gente quer, Deus está nos falando. Pronto. Amém? Fazei prova de mim, se eu não derramar, não abrir a janela do céu, não derramar sobre você uma bênção. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Fala. E você pode até botar para ele, olha, eu quero que o Senhor fala, entendeu? Assim, 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 assim. Fazer prova de mim. É assim. Através de uma coisa, de outra, de um sonho, de uma visão... Eu quero que venha lá de não sei de onde, de Guapó. Tá? Você pode. Experimenta para você ver se Deus não fala. Se precisar, até mesmo de um animal, vai falar com você. Pede. Amém, gente? Vamos falar muita coisa não, porque... Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém? Eu quero... Não é só os que estão nos ouvindo. Eu quero que você incentive. Gente, amém? Vocês concordam? Que a coisa vai esfriando, vai diminuindo, vai enfraquecendo. Mas não é culpa nossa. Não é porque a gente distanciou de Deus. A gente começa a fazer as coisas sem perguntar para Deus. A gente perguntava tudo. Olha, eu lembro de que falar para vocês aqui, ó. Eu perguntava para Deus onde é que eu tinha que levar o meu carro para consertar. Hoje eu levo, não pergunto. Mas eu ia levar um carro para consertar, eu perguntava. Aonde eu vou levar? E Deus não mostrou? Para a tianinha lá? E o carro, e a oficina não era aquela? Pergunta. Amém, Jesus. Senhor, perdoa se nós temos deixado, afastado do nosso Deus. Perdoa, meu Deus, e renova a nossa fé, porque a igreja, ela é constituída por aqueles que buscam a Deus. A igreja, o povo de Deus, ela é constituído por aqueles que invocam o Senhor e que têm experiências, que falam com Deus. Por mais que seja estranho para o mundo, a igreja fala com Deus. As promessas do Senhor para a igreja, para o povo de Deus, para aquele que tem fome e sede de Deus. Elas estão ainda vigorando. Qualquer hora virá o Senhor. Qualquer hora virá o Senhor ao monte, ao santo lugar. E de repente, qual de nós, quem de nós estaríamos realmente dispostos, preparados para receber de Deus o que Deus quer derramar sobre nós? Buscar o Senhor, invocar o Senhor, entrar em contato com o céu. Essa é a vontade de Deus para a igreja. Nós somos cidadãos dos céus. Entrando ali naquele monte, nós vamos alcançar. O monte vai tocar o céu. O monte mais alto se exaltará sobre os montes mais baixos. E o monte da casa do Senhor tocará o céu, como Deus tem mostrado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Invoca o Senhor. Amém, gente? Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé. Amém.
Quero beber de ti, ó fonte de Jacó. Quero te conhecer para uma alma eu ser e boa água então darei e vida eterna em mim também terei. Eu vou buscar em ti descanso e paz para mim. Eu quero caminhar a tua sombra, deixa me ficar. Fluam bênçãos do meu ser. Seja sábio meu falar, seja justo meu fazer. Pois de ti eu vou beber.
Oh, palma.
Meu espírito em mim santifica o meu ser. Puro rio a correr, eu de ti quero beber. Tuas bênçãos do meu ser. Seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti quero beber. Meu espírito em mim, meu espírito em mim santifica-no, Senhor, santifica o meu ser. Puro rio a correr, eu de ti quero beber. Quero beber de ti, ó fonte de Jacó. sabe o meu falar, seja justo o meu fazer, pois de ti eu vou beber. Teu Espírito em mim santifica-nos, santifica o meu ser. Eu de ti quero beber, meu Espírito em mim, meu Espírito em mim. Santifica o meu ser, por o rio a correr, eu de ti quero beber. Bênçãos no meu ser, seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti que eu vou beber. Eu estou santifica o meu ser, por o rio a correr, eu de ti quero beber, por o rio a correr, eu de ti quero beber.
Amém. Deus abençoe. Não é normal, não é, às vezes, a gente fazer referência a certas coisas, mas eu espero que tenha sido uma palavra de Deus, bem? Eu espero que tenha sido uma palavra de Deus. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite.